Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, vamos apresentar uma das biografias mais interessantes de toda a história da filosofia. Trata-se da vida do filósofo e teólogo medieval Pedro Abelardo e também de sua eterna amante, Heloísa. Os acontecimentos que vamos narrar neste episódio aconteceram no século XII e, por ser parte da filosofia medieval, infelizmente, não são tão estudados quanto outros períodos da filosofia, o que eu acho um erro, porque a filosofia medieval é um importante capítulo da história da filosofia, tanto no que diz respeito ao seu conteúdo, quanto no que diz respeito às vidas dos filósofos. Quando eu visitei Paris, cerca de 2 anos atrás, eu fiz questão de ir ao cemitério para conhecer o túmulo no qual Pedro Abelardo, o filósofo de nosso episódio de hoje, está enterrado desde 1142. E a história que nós vamos apresentar hoje diz respeito a um amor proibido que teve consequências trágicas, sem paralelo na história da filosofia. E por isso essa história foi também adaptada para um filme que nós vamos indicar ao final deste episódio. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não há data nem de início e nem de término, isso é, o seu acesso é vitalício, e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos escritos pelos próprios filósofos. Para mais informações, para ver a grade curricular e fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você pode encontrar em nosso site, www.filosofiaepsicanalise.org. E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, Uma Introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E aqui também o acesso é vitalício. Então, adquirir um destes cursos é como adquirir um livro. Você jamais perderá acesso a todo o conteúdo, mas com a vantagem que os nossos cursos são muito mais acessíveis do que livros físicos. Para mais informações, ver a grade curricular, basta clicar no link que está na descrição deste episódio ou então em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, a tragédia de Pedro Abelardo. Bom, o meu primeiro contato com a história de Pedro Abelardo foi através de um filme. Eu comprei o DVD naquela época apenas pelo fato de eu gostar de histórias ambientadas na Idade Média, mas eu não tinha a menor ideia do que eu encontraria pela frente. Alguns anos depois, e sem nenhuma conexão com o filme, eu simplesmente comprei um volume daquela coleção Os Pensadores, com textos de um outro filósofo do período que é Anselmo de Aosta. Isso porque na época eu estava escrevendo um artigo acadêmico, que inclusive foi publicado em livro, sobre o argumento ontológico do Anselmo de Aosta. Só que naquele mesmo volume havia, por coincidência, alguns textos também do Pedro Abelardo, incluindo uma carta autobiográfica chamada A História das Minhas Calamidades. E só então eu descobri de maneira totalmente acidental que este texto era a base do filme que eu tinha assistido alguns anos antes, e eu fiquei muito feliz pela coincidência. Como nós vamos ver, o romance e a tragédia de Abelardo com a Heloísa seriam obras de um genial escritor ou dramaturgo, não fosse o fato de que tudo ali realmente aconteceu. E como sempre é o caso, há algumas diferenças entre o livro e a adaptação para o cinema, e a história que nós vamos contar aqui neste episódio é baseada no texto, na própria carta do Pedro Abelardo. Pedro Abelardo escreveu A História das Minhas Calamidades, este texto que você pode encontrar na coleção Os Pensadores, a fim de oferecer consolo a um amigo que passava por tribulações. O seu objetivo era aliviar o destinatário, mostrando que as coisas pelas quais ele próprio tinha passado foram muito piores. Às vezes, né, o que acontece é que, quando a gente percebe que há pessoas em situação pior do que a nossa, a gente tem a tendência a nos sentir menos desafortunados, né? Tem até aquele ditado que diz, né, desgraça compartilhada é meia felicidade. Abelardo inicia então fazendo uma breve retrospectiva de toda a sua vida. Ele conta que nasceu em um lugarejo chamado Le Palier, situado na entrada da pequena Bretanha, e que desde pequeno ele se destacava pela vivacidade de seu espírito e pela facilidade no estudo das letras. O seu pai, antes de se tornar soldado, foi um pouco versado nas letras, né, como diz o próprio Abelardo, de modo que isso levou o pai a instruir os filhos nos livros mesmo antes dos exercícios militares. Dentre as disciplinas da filosofia, as principais para Pedro Abelardo eram a lógica e a dialética, de modo que ele passou a travar debates onde quer que passasse, e a facilidade e a destreza com que ele o fazia encantava a todo mundo. Quando chegou a Paris, ele se tornou discípulo de Guilherme de Champeaux, um professor que já gozava de certa fama e autoridade na arte da dialética. Então, Abelardo, ciente de suas próprias capacidades e impulsionado, talvez, pela típica arrogância juvenil, né, porque jovens e adolescentes tendem a ser muito arrogantes, ele tentava refutar as opiniões de seu mestre, o que causava indignação até mesmo dos seus colegas. E como resultado, Abelardo passou a ser perseguido e foi expulso da escola. Na mesma época, havia outro mestre que também já tinha uma grande reputação, e este era Anselmo de Laon. Abelardo, então, foi estudar com ele, mas logo percebeu que a fama deste Anselmo de Laon vinha mais pelo acúmulo de experiência do que por um brilhantismo natural. E a relação entre ambos foi se desgastando à medida que o Abelardo se destacava, de modo que este Anselmo também passou a perseguir o Abelardo. Então ele teve que deixar este segundo mestre. Retornando então agora para Paris, o filósofo francês finalmente triunfou. Ele foi admitido como professor no colégio onde havia sido expulso, e as suas aulas eram frequentadas por um grande número de alunos. Agora, o sucesso fez com que o filósofo se afastasse daquele estilo de vida que, segundo ele, deveria ser o de um filósofo ou cristão. Ele conta que nunca gostou de prostitutas, por exemplo, e que também se mantinha retraído do convívio com mulheres nobres. Mas uma jovem iria mudar para sempre a sua história. Como conta o próprio Abelardo, havia em Paris uma mocinha chamada Heloísa, muito versada nas ciências das letras e sobrinha de um cônego de nome Fulberto. A erudição da jovem era incomum para as mulheres da época. Heloísa era dona de um espírito agudo, uma mente brilhante, e sua fama logo correu por todo o reino. Abelardo se interessou por ela e buscou uma forma de se aproximar. Tendo em vista o prestígio de que Abelardo já gozava como professor, a sua boa aparência e também sua juventude, o filósofo considerou que ele não seria repelido por qualquer mulher a quem ele dignasse favorecer com o seu amor. Então, Abelardo resolveu investir em Heloísa. Eles se corresponderam inicialmente através de cartas, o que lhes permitiu tocar em assuntos que não teriam coragem se estivessem frente a frente. Abelardo sentiu então que queria se aproximar ainda mais e entrou em contato com o tio da moça através de alguns amigos, solicitando alugar um quarto em sua casa. A desculpa era que, assim, ele ficaria mais próximo da escola onde lecionava e que sua sobrinha também se beneficiaria deste acordo, porque ela teria, então, aulas particulares com um dos mais respeitados professores de Paris. O tio, então, cedeu facilmente e deixou Heloísa totalmente à disposição de Abelardo. E o tio, inclusive, deu a Abelardo permissão para castigá-la, caso ela fosse negligente em seus estudos. A união entre ambos se deu primeiramente na casa e, com o tempo, também no espírito. E o Abelardo relata isso em sua obra da seguinte maneira, abre aspas, com a desculpa do ensino, nós nos entregávamos inteiramente ao amor, e o estudo da lição nos proporcionava as secretas intimidades que o amor desejava. Enquanto os livros ficavam abertos, introduziam-se mais palavras de amor do que a respeito da lição, e havia mais beijos do que sentenças. Minhas mãos transportavam-se mais vezes aos seios do que para os livros. Fecha aspas. O comportamento de Abelardo mudou. Dar aulas tornou-se um aborrecimento e sua dedicação à filosofia também diminuiu. As noites acordadas nos braços de Heloísa tornavam difícil permanecer desperto em sala de aula, e as suas lições eram repetidas mecanicamente sem a vivacidade de outrora. Mas a partir de agora, as coisas começam a ficar complicadas. Porque depois de alguns meses, o tio de Heloísa descobriu, relutante, a relação entre Abelardo e a sobrinha. E essa relação se dava dentro de sua própria casa, debaixo do seu nariz. E para piorar a situação, Heloísa ainda descobriu que estava grávida. E então ela teve que fugir. Sua fuga foi arranjada por Abelardo em uma noite em que seu tio não estava em casa e ela foi morar então com a cunhada, com a irmã de Abelardo, onde o seu filho nasceu, o filho que recebeu o nome de Astrolábio. O tio Fulberto, o tio de Heloísa, se sentiu extremamente envergonhado, humilhado e quase ficou louco. Ele buscava uma forma de matar ou mutilar Abelardo. Mas a fama e a cautela do filósofo lhe serviam de escudo. Tentando, então, reparar ou pelo menos amenizar a situação, Abelardo procurou Fulberto e propôs se casar com Heloísa, contanto que a união permanecesse em segredo para não prejudicar a carreira do filósofo. Notando que o matrimônio ou casamento não é bem visto para os filósofos desde Sócrates e sua terrível esposa Xantipa. Heloísa, no entanto, não aceitou o pedido de casamento. Não aceitou justamente por amor a Abelardo, porque ela sabia o que isso representava para sua reputação e como ele seria prejudicado por essa decisão. Ademais, no entender de Heloísa, eles já estavam suficientemente unidos em corpo e alma, e tal ato não iria aplacar a ira de seu tio, que ela conhecia muito bem. Não sendo capaz, no entanto, de convencer Abelardo, certa noite eles voltaram para Paris e se casaram secretamente de madrugada em uma igreja com a presença do tio Fulberto e de alguns amigos. E nisso a gente pode perceber como Heloísa era uma mulher à frente de seu tempo. Ela recusou o pedido de casamento inicialmente. Mas o tio Fulberto não cumpriu com a sua palavra e ainda buscava vingança para sua desonra. Então, ele divulgou o matrimônio. Era para esse casamento permanecer em segredo, mas o tio divulgou, tornou público o casamento de Abelardo e Heloísa. Então, Abelardo enviou Heloísa para uma abadia de monjas, a mesma na qual ela havia sido educada quando criança. E isso foi interpretado por Fulberto como outra afronta à sua família, porque eles imaginavam que Abelardo queria apenas se desfazer da moça. Então, a sua vingança foi cruel. Certa noite, subornando o criado de Abelardo, alguns homens conseguiram entrar na casa do filósofo e lhe castraram. Amputaram o membro com o qual ele tinha provocado a ira de Fulberto. Dois dos criminosos foram presos e a punição destes consistiu em ter o pênis e também os olhos arrancados. E um desses infelizes foi o servo traidor de Abelardo. Então vejam, na história da filosofia não se tem notícia de um filósofo que tenha sido agredido dessa forma. Abelardo perdeu o próprio pênis devido ao seu romance com Heloísa. Na manhã seguinte, com a notícia se espalhando, houve grande comoção e espanto. E o Abelardo relata que A lamentação de seus alunos e dos clérigos era mais intolerável do que a dor física. A compaixão da qual ele era objeto lhe incomodava mais do que a própria ferida. E a humilhação da castração tornou Abelardo uma aberração a seus próprios olhos. Então, ele decidiu que não mais poderia ensinar em Paris e que entraria para uma ordem monástica. Heloísa seguiu o amante e também ingressou no mosteiro. Diversos clérigos pediram então a Abelardo que voltasse a ensinar, mas dessa vez por amor a Deus, já que anteriormente ele o fazia apenas pela ambição do dinheiro ou do louvor. Ele aceitou, mas logo surgiram problemas entre o filósofo e os abades, de modo que ele se retirou para uma casinha afastada no campo. Ali ele era visitado por uma multidão de estudantes que o local mal comportava, mas uma multidão sedenta pelas lições do filósofo e teólogo. Agora, então, totalmente dedicado ao ensino, Abelardo escreveu um livro intitulado Sobre a Unidade e a Trindade de Deus, com o qual pretendia registrar o que ensinava a seus alunos. Seus desafetos, no entanto, denunciaram a obra por heresia, e Abelardo foi levado a julgamento. Nada foi encontrado no texto que justificasse a acusação, mas a pressão para condenar Abelardo foi tal que não lhe foi permitido nem mesmo falar em juízo. Seus inimigos temiam que a sua grande habilidade oratória pudesse escancarar definitivamente toda a farsa do processo. Nem a pressão dos alunos e nem a fragilidade das acusações puderam impedir a vitória dos detratores de Abelardo. A obra foi condenada e ele próprio teve que lançar seu livro à fogueira. Mas as perseguições não pararam por aí. Tanto era o ódio dirigido contra o filósofo que, certa vez, alguns monges chegaram a colocar veneno em um cálice com o qual ele iria celebrar a missa. Em outra oportunidade, envenenaram a comida, e Abelardo só não morreu porque evitou a refeição, que acabou vitimando outro monge. Até mesmo salteadores foram pagos para lhe armarem emboscadas na estrada. Um exemplo de amor cristão, não é? Vamos encaminhando então para o final da vida de Abelardo e Heloísa. Os dois já viviam separados já há algum tempo, quando o abade de São Dionísio afirmou que aquela abadia onde Heloísa vivia era sua. Ele reclamou como sua a propriedade e, então, expulsou tanto Heloísa quanto a todas as suas companheiras de lá. Ao saber disso, Abelardo lhe ofereceu, então, o Oratório do Paráclito, que era um prédio deserto que havia sido construído pelo próprio Abelardo em 1122 e que ele havia abandonado depois. A doação incluiu todas as dependências e teve a aprovação do Papa Inocêncio II. Abelardo passou, então, a visitar as monjas com frequência, fazendo-lhes pregações especiais. Não demorou muito, no entanto, até que as más línguas começassem a difamá-lo. Então, a fim de preservar Heloísa e suas companheiras, ele se afastou do Paráclito. A comunicação entre Abelardo e Heloísa continuou através de cartas, as quais sobreviveram e estão disponíveis hoje em forma de livro. Então, amor, vingança, inveja, ódio e tragédia. São estes os ingredientes que fizeram da vida de Pedro Abelardo uma verdadeira história de calamidades. Não fosse tudo isso, talvez só nos restasse dele hoje suas obras sobre lógica. E também não saberíamos que mulher extraordinária e à frente de seu tempo foi Heloísa. A relação entre ambos foi um exemplo do verdadeiro amor platônico, isso é, de um amor que é também carnal, erótico, inspirado por Eros em todos os seus momentos e no qual um amante melhora a alma do outro através da filosofia, através do amor ao saber. Se o sofrimento de um artista pode ser sublimado para formar belas obras de arte, aqui foi um sofrimento real que produziu uma magnífica história de amor. Abelardo morreu em 21 de abril de 1142 e foi enterrado no Paráclito. Heloísa faleceu em 16 de maio de 1164, e seus restos mortais foram depositados ao lado de Abelardo. E desde então, eles permanecem juntos por mais de 8 séculos. Após diversas mudanças de local, os eternos amantes medievais se encontram hoje no cemitério de Père Lachaise, em Paris, onde eu mencionei no início deste episódio, eu estive lá e visitei o túmulo dos dois. E como prometido no início deste episódio também, há um filme que conta a história de Abelardo e Heloísa. E o nome do filme em português é Em Nome de Deus. É um filme de 1988, do diretor Clive Donner. É um bom filme, um filme antigo da década de 80, mas um filme muito interessante. Então, coloque aí na sua lista de filmes para assistir Em Nome de Deus. Vocês perceberam que hoje nós não fizemos a nossa clássica pausa musical porque eu não queria interromper a narrativa, interromper a história. Geralmente nós não produzimos episódios assim, biográficos, mas a história dos dois é tão interessante que eu resolvi fazer isto hoje, mas a gente ainda vai ter a nossa música, mas hoje nós vamos colocá-la no encerramento. E antes disso, lembre-se, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. Inscreva-se também em meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, Uma Introdução. Os links para os nossos cursos estão na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E você também pode contribuir com este trabalho sendo um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se ou então fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Então, para encerrar, hoje nós vamos ouvir um trecho do Concerto para dois oboés em Fá maior, opus 9, número 3, do compositor barroco italiano Tommaso Giovanni Albinoni, nascido em Veneza no ano de 1671 e falecido também em Veneza em 1751. Um grande abraço e até o próximo episódio.